ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América, a partir de Washington, nesta terça-feira, 11 de agosto, dia que em 1960 foi proclamada a independência da República do Chad. Ao microfone, Álvaro Lúdio Andrade, e vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. A produção é do Mariano Bartolomeu. Títulos de atualidade: Estados Unidos emitem alerta aconselhando que americanos não viajem ao Brasil por conta da Covid-19 e o aumento da criminalidade. O presidente russo anuncia vacina contra a Covid-19, mas a Organização Mundial da Saúde questiona. CDAO regressa à mediação no Mali e pede fim das manifestações. Em Angola, Isabel dos Santos deixa a administração da Unitel. O Sindicato dos Jornalistas lamenta a falta de apoio à imprensa privada. Covid-19 alastra-se para o interior do país e no Kwanza Sul, MPLA e UNITA trocam acusações. Mas primeiro, as notícias internacionais. Nas notícias internacionais, começamos aqui nos Estados Unidos. O governo emitiu um comunicado a recomendar que americanos não façam viagens ao Brasil por conta do aumento de casos da Covid-19 e da criminalidade. O governo americano aconselha que os turistas evitem qualquer área dentro das fronteiras terrestres do Brasil, com Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Guiana, Suriname, Guiana Francesa e Paraguai, devido à criminalidade. Ainda de acordo com a nota, os viajantes no Brasil estão propensos a sofrerem crimes violentos como assassinato, roubo à mão armada e roubo de carro comuns em áreas urbanas dia e noite. Os assaltos são comuns, conclui a nota do governo americano. Na Rússia, o presidente Vladimir Putin anunciou hoje que o país é o primeiro do mundo a registrar uma vacina contra o novo coronavírus. Esta manhã, uma vacina contra o novo coronavírus foi registrada pela primeira vez no mundo, disse em reunião do Conselho de Ministros Vladimir Putin, sem dar muitos detalhes da mesma, que se chamará Sputnik V. É alusão à corrida espacial da Guerra Fria entre a União Soviética e os Estados Unidos. As agências internacionais informam que o presidente russo disse que uma das suas filhas já tomou a vacina, sem indicar qual delas. A Organização Mundial da Saúde, que tem o teste russo no nível 1, quando há três vacinas no nível 3, antes do teste em massa, levanta dúvidas por desconhecer qualquer estudo técnico e diz que vai trabalhar com as autoridades da Rússia. O enviado especial da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, ao Mali, apelou para o fim das manifestações no país e para a continuidade do diálogo a poucas horas de um novo protesto. Toda a comunidade internacional sabe que existem dificuldades no Mali. Estamos a tentar ajudar o povo maliano a resolvê-las, disse o ex-presidente da Nigéria, Goodluck Jonathan, numa conferência de imprensa em Bamako. O representante da CDAO considerou que o país está a fazer progressos com a criação do Tribunal Constitucional e defendeu que a resolução dos problemas deve permanecer estritamente no quadro do diálogo. A oposição, até agora, não aceita a proposta da CDAO e pede a renúncia do presidente Ibrahim Keita. Na França, o presidente Emmanuel Macron anunciou hoje que vai intensificar as medidas de segurança para proteger os cidadãos franceses na região do Sahel, na África, dois dias depois de seis trabalhadores franceses terem sido mortos a tiros no Níger. Macron reiterou que, juntamente com os parceiros africanos, ele vai continuar a ação para erradicar os grupos terroristas na região. Também em Paris, os ministros britânicos e franceses reúnem-se hoje para conversações urgentes sobre a crescente crise de imigrantes no Canal da Mancha. Neste ano, mais de 4 mil migrantes, principalmente da África e do Médio Oriente, tentaram a travessia da França para a Grã-Bretanha em botes superlotados ou barcos improvisados, incluindo cerca de 700 na semana passada. É uma viagem de cerca de 35 quilómetros através da rota marítima mais movimentada do mundo. O aumento nas chegadas está a criar também ondas políticas. Na Bielorrússia, a candidata presidencial à eleição do passado domingo, Svetlana Tikhanovskaya, confirmou hoje ter tomado a decisão difícil de abandonar a Bielorrússia numa altura em que ocorre uma repressão aos que protestam contra eleições presidenciais muito contestadas no país. Debutante na política, Tikhanovskaya surgiu na corrida presidencial após o marido Sergei, um videoblogger, ter sido detido em maio. Ela considerou as eleições fraudulentas e se refugiou na Lituânia para proteger os filhos. O presidente Lukashenko, no poder há 26 anos, disse que os manifestantes são ovelhas manipuladas por mestres estrangeiros e prometeu uma dura repressão.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Como sempre, nos primeiros 30 minutos desta emissão da Voz da América, atualidade em Angola, a empresária Isabel dos Santos anunciou hoje que vai deixar o seu lugar na administração do operador de telecomunicações Unitel. Num comunicado, a filha do ex-presidente José Eduardo dos Santos justifica a sua decisão, alegando o clima de conflito permanente e de politização sistemática dos administradores que se instalou no Conselho de Administração da empresa, fruto das relações entre acionistas. Verãs Rodrigues traz a informação e fala com analistas.
Num comunicado enviado às redações, a filha do ex-presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, justifica a sua decisão alegando o clima de conflito permanente e de politização sistemática dos administradores que se instalou no Conselho de Administração da empresa, fruto de relações entre acionistas. A empresária angolana defende que o Conselho de Administração deve ser ocupado por pessoas dedicadas e com espírito de equipa, comprometidas com o trabalho rigoroso e produtivo no interesse da empresa e dos seus colaboradores e clientes. A decisão da empresária angolana surge depois de, na passada segunda-feira, a Unitel ter anunciado a realização de uma Assembleia Geral para deliberar sobre 13 pontos, incluindo uma auditoria forense à gestão da empresa nos últimos 10 anos e recomposição do Conselho de Administração. Os resultados e decisões deste encontro ainda não foram revelados. Entretanto, analistas ouvidos pela Voz da América consideram a decisão como sensata, mas que peca por tardia. O jornalista Nido Manuel considera que Isabel dos Santos, que controla a Vidatel, detentora de 25% da Unitel, não tinha condições psicológicas para continuar no cargo depois do arresto das suas ações pela justiça angolana.
Mas ela está numa posição desfavorável. Ela, depois de ter perdido uma série de processos em tribunal, e ter fundamentalmente o processo que tinha contra os brasileiros da Oi, e que essas ações iriam ser compradas pela Sonangol, ela ficou numa posição fragilizada. Deixou de ser tanta PCA da Unitel. E por outro lado, não só. Ela pediu que os seus salários fossem pagos tanto em moeda estrangeira, onde ela está, e isso lhe foi negado. Então, uma série de fatores e depois é uma festa, ela está, tem vários processos judiciais à perna. Não acredito que, do ponto de vista psicológico, ela tenha muita moral para estar à frente tanto da Unitel. E se ela o fez, é uma forma para aliviar um determinado peso que ela tem às costas.
Para o jurista Salvador Freire, a empresária angolana não resistiu às pressões resultantes dos vários processos que decorrem nos tribunais angolanos e portugueses.
Foi uma boa das decisões que ela tomou. Eu acho que ela devia ter pensado isso há mais tempo, no sentido de desistir de todos esses processos. Porque, evidentemente, ela desistindo, penso que há todo o direito do Estado angolano de recuperar os ativos e passivos que esteve sob a tutela de Isabel dos Santos de forma ilícita. Se ela tomou essa decisão, porque está a sentir a pressão do Estado angolano, está a sentir a pressão da justiça e, como tal, não tem outro caminho a andar senão desistir.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Na atualidade política, no Kwanza Sul, MPLA e UNITA trocam acusações em tempo de trabalho partidário. Fernando Caetano.
O primeiro secretário provincial do MPLA, Job Castelo Capapinha, acusa a UNITA de estar a fazer política baseada em insultos ao seu partido no seio das comunidades. Capapinha fez tal comparação no tempo que a UNITA esteve na Jamba, que no seu entender foi mal administrada, por isso não é possível os pupilos de Jonas Savimbi poderem governar o país.
Saíam daqui de vermelho e preto, e o vermelho e verde ia rodar pelas montanhas. Portanto, não vale a pena. Ou tem fogo e travam todos, ou não vale a pena travar um, porque estão a perder tempo, porque a nossa luta é de milhões. O governo vai continuar a cumprir os seus compromissos para melhorar a vida da população, e o MPLA vai continuar a defender o seu povo. Então, camaradas, governaram durante muito tempo uma área pequena que se chama Jamba. Deixaram. Nós estamos a arranjar, e estou um pouquinho, uma coisita de nada, não conseguiram. Não vão conseguir esse país. Portanto, não vale a pena estarem a nos insultar, porque nós agora estamos a carregar as baterias e em 2022 vamos sentir.
Em resposta, o secretário provincial adjunto da UNITA do Consul, Nelson Custódio, minimizou o pronunciamento de Job Capapinha, tendo dito que Capapinha tem medo do trabalho que o seu partido vem realizar.
As declarações foram proferidas pelo senhor governador provincial, primeiro secretário. A mim dizem-me muito, no sentido de que, infelizmente, percebe-se que há aí um certo medo entranhado em relação aos novos desafios que estão a vir aí, sobretudo na perspectiva eleitoral. E não é para mais, deve mesmo ficar preocupado. Nós encontramos num ano muito difícil, onde temos diversas valores e princípios, protela-se a realização de autarquias, sob o argumento de que hoje nos encontramos numa pandemia. Quando, no fundo, todos nós sabemos que o problema é muito mais fundo. Nós temos um Conta-Sul parado, um Sul parado, que é uma vergonha, onde não há emprego.
Para a Voz da América, é Fernando Caetano, no Sul.
O Sindicato dos Jornalistas Angolanos diz que o esforço realizado pela organização, em conjunto com alguns diretores de órgãos de comunicação social, no sentido de se conseguir apoio para a imprensa privada, acabou em glório. O sindicato lamenta que o incentivo à imprensa legal e consagrado há 3 décadas seja mais uma vez recusado, situação que coloca os órgãos privados numa verdadeira prova de sobrevivência, como nos diz desde Luanda o Coco Mukuta.
Teixeira Cândido, secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos.
O Sindicato dos Jornalistas Angolanos torna público o esforço por ser realizado, em conjunto com alguns diretores de órgãos de comunicação social, no sentido de conseguir apoio para a imprensa privada, acabou em glória.
Teixeira Cândido lamenta que o incentivo à imprensa legal e consagrado faz 3 décadas, seja mais uma vez recusado. Situação que coloca os órgãos privados numa verdadeira prova de sobrevivência.
O sindicato foi informado de que o Estado não tem disponibilidade para apoiar especificamente a imprensa privada, devendo esta imprensa aproveitar as medidas já existentes. O sindicato não vislumbra, no entanto, qualquer medida tomada pelo Executivo cabível para a imprensa privada e lamenta profundamente que o incentivo à imprensa legal e consagrado faz 3 décadas seja mais uma vez recusado, situação que coloca os órgãos privados numa verdadeira prova de sobrevivência.
Coque Mukuta, Luanda.
E falemos agora da Covid. Até ontem, Angola registrava um total de 1.679 casos positivos, dos quais 1.032 ativos, 569 recuperados e 78 óbitos, com 13 províncias afetadas pela doença. Em Benguela, notificados os 2 primeiros casos, as autoridades sanitárias lançam-se ao encontro de quem manteve contactos com os cidadãos provenientes de Luanda, ambos em táxis, debaixo de receios em diferentes comunidades. João Marcos.
Do Cubal, uma semana após o anúncio do caso, chegam sinais de preocupação com Alberto Cassassi, líder comunitário, numa alusão feita ao drama provocado por um jovem vindo de Luanda.
O maior problema agora que se tem é que não se conseguiu identificar o carro onde ele viajou e as pessoas com as quais viajaram. A polícia está à procura dessas pessoas. Só não sei se vai ser possível, se é como, mas pelo menos a polícia disse que está o encanto dessas pessoas.
Mas a vida aí prossegue normalmente, né? As praças, as populações, as lavras?
Não, tudo está ainda mesmo na sua normalidade.
Quanto ao Lubito, onde se encontra uma cidadã de 37 anos, o diretor do Gabinete Provincial de Saúde e membro da Comissão Multissetorial de Combate à Covid-19, António Manuel Cabinda, fala das medidas em curso.
O levantamento continua a ser feito, por isso é que desde ontem as nossas equipes estão lá a trabalhar para evitar que haja movimentação das pessoas e abandonem as zonas de residência. Só depois de termos a certeza de que todo mundo encontra-se na sua zona de residência, é que teremos o número exato de pessoas que ali vivem.
A falta de reagentes no Laboratório de Virologia Molecular do Hospital Geral de Benguela, associada à pressão no mercado internacional, continua a condicionar a realização de testes de RT-PCR, os testes definitivos. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
De Benguela, vamos para Moxico, que também já registrou os primeiros casos positivos e, para não variar, importados de Luanda. Manuel José falou com residentes do Moxico e a principal dificuldade é cumprir o distanciamento físico.
Segundo este morador do Luena, a capital do Moxico, o pânico tomou conta das pessoas assim que se apercebeu da existência do novo coronavírus na província, que mesmo dentro de casa não retiram a máscara facial.
Desde que disseram que há essa doença de Covid, todos têm aquele medo. Como a ordem da saúde disse, o uso de máscara que é obrigatório na rua, são poucas pessoas que vão encontrar hoje em dia sem máscara. Até nos quintais vão encontrar pessoas de uso de máscaras.
O grande problema para as populações do Moxico é a medida de distanciamento entre as pessoas. Pela especificidade cultural da zona, quase que não se cumpre.
A simpatia do povo do Moxico é diferente, é de amor. Para as pessoas se distanciarem, outro ali, está a ser difícil. Esse é o problema. E vai precisar mais informações, mais educação, falar com os sobas, normalmente eles que vão falar com as pessoas.
Os moradores questionam e pedem explicações a Luanda. Como é possível que cidadãos de Luanda furam a cerca da capital para chegarem até ao Moxico? Nas últimas 24 horas, Angola registrou o número mais baixo de infectados de coronavírus desde os primeiros casos comunitários, 7 casos e 3 óbitos. Mas isto deveu-se, segundo o secretário de Estado para a Saúde Pública, ao facto do aparelho de testagem ter avariado. Desde ontem, segunda-feira, 10 de agosto, passa a vigorar novas formas de abordagem da doença. Os que testarem positivo e não tiverem sintomas vão passar a observar a quarentena em casa, isolados dos demais membros da família. Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e onda curta 3630 e 17655 kHz. Também estamos na internet voaportugues.com e nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, a referência é voaportugues. No WhatsApp, o nosso número é o mais 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só!
Continua a acompanhar a Voz da América, emissão em português, em Malanje. Depois das inundações no rio Luando, que destruíram vários campos agrícolas, os habitantes do município de Lukembo, no início deste ano, há mais de um mês, enormes quantidades de peixe aparecem sem vida nas margens do rio. As autoridades locais desconhecem as causas que colocam em risco a principal fonte de recursos alimentares e renda da população. Isaías Soares.
Francisco Gaspar, diretor municipal da Agricultura, Florestas e Pescas do Lukembo, garante ter recolhido amostras do produto inanimado e da água para se determinar a origem da extinção de muitas espécies.
É uma peça em que há muita repentina por parte do pescado em diferentes partes do município. Não temos uma cobrança daquilo que é, porque fez análise do peixe e da qualidade da água, mas foi levado para Luanda para poder aferir na realidade o que é que passa.
Os residentes das duas circunscrições voltam a padecer de fome se a situação permanecer por mais algum tempo, lamentou o administrador municipal Alcino Ciabala.
Eu não sei como é que estão, como as pessoas vão viver, mas não tem mais outro recurso, não há caça, não há nada.
Mais de 10 mil habitantes vivem nas comunas de Cungapalanga e Capunda, que viram toda a produção agrícola destruída pelas cheias durante os primeiros 3 meses deste ano, agravada pela impossibilidade de receberem alimentação e outros apoios por via aérea. Isaías Flores de Malanje para a Voz da América.
Rubrica desportiva da Voz da América. Vamos começar em Angola, onde a Federação de Futebol vai beneficiar de US$ 1.800.000 provenientes da FIFA e da Confederação Africana de Futebol para combater também os efeitos da pandemia da Covid-19. A revelação foi feita hoje pelo presidente da Federação, Artur Almeida e Silva, em conferência de imprensa em Luanda. O futebol feminino terá direito a $500 mil, enquanto cada clube da primeira divisão irá beneficiar-se de $16 mil, da segunda divisão $10 mil. As associações provinciais vão receber cada uma $12 mil, a seleção principal receberá $90 mil. Na Europa, hoje continua a Liga Europa, Shakhtar Donetsk e Basileia da Suíça e Wolverhampton Wanderers e Sevilha. Estamos a caminhar, assim, para o final das provas europeias de futebol. Ontem, Inter ganhou Bayer Leverkusen por 2-1 e passou à fase seguinte. E Manchester United venceu Copenhague da Dinamarca por 1-0 e também passou à fase seguinte. No mercado, este ano não tão quente como nos outros anos, o Manchester United pode ter visto cair por terra a sua possibilidade de contratar o serviço de Jadon Sancho ainda nesta temporada. Ainda assim, o Manchester não irá desistir de reforçar a ala direita do plantel, tendo inclusive já identificado Ousmane Dembélé como eventual candidato ao lugar. É verdade. Segundo a Avance ESPN, no segmento de declarações de Michael Zorc, diretor desportivo do Borussia Dortmund, onde dizia que contava ficar com Sancho até o final da próxima temporada, o emblema inglês terá realizado um contacto informal com o extremo blaugrana a fim de perceber o interesse do jogador relativamente a um ingresso na Liga Inglesa. Chegado a Camp Nou em agosto de 2017, Dembélé tem protagonizado um longo período de constantes lesões e também não tem jogado muito. Noutras informações, a imprensa italiana dá como certa a saída de Blaise Matuidi, jogador de ascendência angolana, para o Inter de Miami. O médio de 33 anos vai abandonar a Juventus após 3 épocas ao serviço do clube e vai então aí para a Cidade do Sol, aqui nos Estados Unidos. O Chelsea não quer deixar de fazer mexer o mercado, desta vez a Sky Sports aponta o nome de Nicolas Tagliafico como possível reforço. Defesa esquerdo de 27 anos, joga no Ajax e pode ser a alternativa ideal caso Ben Chilwell não seja contratado. Por outro lado, a Gazeta do Eurosport avança que Gennaro Gattuso vai renovar com o Nápoles. O treinador italiano, que venceu a Taça de Itália este ano, vai receber 1.500.000 € por ano e assinará contrato para as próximas 3 temporadas. A Liga Alemã de Futebol tem anunciado já regressar com muita gente nos estádios em setembro. Agora, decidiu aceitar a decisão do governo alemão de não admitir público nos estádios no arranque da próxima temporada, no dia 18 de setembro. Na segunda-feira, o governo alemão tinha rejeitado o plano aprovado pelos 36 clubes da primeira e segunda divisões e considerou que a existência de público nos estádios não acontecerá antes de 31 de outubro, quando termina a primeira fase de restrições. E agora, na NBA, os Los Angeles Lakers bateram ontem à noite os Denver Nuggets por 124-121, numa partida que acabou por ser muito mais disputada do que se esperava, com 29 pontos, um ressalto e 12 assistências. LeBron James foi o homem do jogo. Mais uma vez, com este resultado, LeBron e companhia somam aquela que é a 52ª vitória e permanecem na primeira posição na Conferência Oeste. Já em Orlando, os Miami Heat bateram os Indiana Pacers por os expressivos 114-92 e garantiram a permanência na 4ª posição com mais uma vitória que o conjunto de Indianápolis, enquanto os Pacers ficam agora à mercê de Filadélfia e já somam 40 resultados positivos esta temporada. Foi assim o desporto. A Voz da América. Vamos agora até Moçambique, onde o presidente Filipe Nyusi disse recentemente que estrangeiros estão a treinar insurgentes, mas que os projetos de exploração de recursos naturais em Cabo Delgado não estão em risco. Ramos Miguel.
Temos sinais de envolvimento nesta ameaça terrorista de estrangeiros que estão a recrutar e a treinar os jovens locais e que também devem estar a equipá-los, porque nós não sabemos como é que eles conseguem equipamento, afirmou Filipe Nyusi falando em encontro virtual com o presidente do Banco Mundial, David Malpass. O estadista moçambicano realçou que os terroristas atuam em distritos do norte de Cabo Delgado, sobretudo nas proximidades da região onde está a ser desenvolvido um projeto bilionário de exploração de gás natural, que é também rica em outros recursos, incluindo rubis. As forças de defesa e segurança estão no terreno tentando conter a expansão das ações terroristas a toda a província de Cabo Delgado e ao resto do país, avançou Filipe Nhoussi. O presidente moçambicano elogiou o apoio das companhias envolvidas no desenvolvimento do projeto de gás natural e que feito, nomeadamente a ExxonMobil e a Total, as forças de defesa e segurança no terreno que têm estado a conter os ataques terroristas, fazendo com que o projeto não esteja ameaçado. Entretanto, o sociólogo Moisés Mabunda considera que o eixo externo conflito em Cabo Delgado sempre vai ter que ser considerado porque, na sua opinião, aparece associado a questões internas que têm a ver com a insatisfação das populações.
Os relatos, os estudos sobre Cabo Delgado apontam, né, uma parte do que estamos a ver em Cabo Delgado é porque há alguma insatisfação e, portanto, esse é um problema muito sério.
Para o diretor do Centro de Integridade Pública, CIP, Edson Cortes, é preciso perceber porque é que o rosto do descontentamento são jovens.
Porque esses moçambicanos alistaram-se nesses grupos para criar esse tipo de estabilização. E aí vai-se dar encontro à questão de profunda desigualdade e falta de esperança na juventude em ter trabalho e um futuro melhor.
Entretanto, o analista Tomás Rondinho considera fundamental reviver a questão da segurança em Cabo Delgado porque, na sua opinião, neste momento a situação não é boa para investimento.
O investimento está retraído porque as condições, o cenário político-militar não é favorável. Não é favorável porque está instalado o medo.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Esta notícia será desenvolvida na próxima hora com o Amâncio Miguel. Até lá, fiquemos com a música.
Estimado ouvinte, Washington DC, esta é a Voz da América na sua emissão em português, 11 de agosto de 2020. Nos próximos minutos, Mariano Bartolomeu na produção e a Mestre Miguel ao microfone. Votos de uma ótima escuta. Hoje em destaque, sondagens continuam a dar vantagem a Joe Biden nas presidenciais americanas. Rússia anuncia a primeira vacina de coronavírus, a Organização Mundial da Saúde questiona. Novo presidente do Malau, Lázaro Chakwera, anuncia para breve uma lei de redução dos seus poderes. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e em DFM em Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram com a referência VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 908-652-4584. Uma vez mais, fotos de ótima escuta. As notícias a esta hora aqui na Voz da América com o Álvaro Lúcio Andrade.
Nas notícias internacionais, começamos aqui nos Estados Unidos. O governo emitiu um comunicado a recomendar que americanos não façam viagens ao Brasil por conta do aumento de casos da Covid-19 e da criminalidade. O governo americano aconselha que os turistas evitem qualquer área dentro das fronteiras terrestres do Brasil, com Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Guiana, Suriname, Guiana Francesa e Paraguai, devido à criminalidade. Ainda de acordo com a nota, os viajantes no Brasil estão propensos a sofrerem crimes violentos como assassinato, roubo à mão armada e roubo de carro comuns em áreas urbanas dia e noite. Os assaltos são comuns, conclui a nota do governo americano. Na Rússia, o presidente Vladimir Putin anunciou hoje que o país é o primeiro do mundo a registrar uma vacina contra o novo coronavírus. Esta manhã, uma vacina contra o novo coronavírus foi registrada pela primeira vez no mundo, disse em reunião do Conselho de Ministros Vladimir Putin, sem dar muitos detalhes da mesma, que se chamará Sputnik V. Em alusão à corrida espacial da Guerra Fria entre a União Soviética e os Estados Unidos. As agências internacionais informam que o presidente russo disse que uma das suas filhas já tomou a vacina sem indicar qual delas. A Organização Mundial da Saúde, que tem o teste russo no nível 1, quando há três vacinas no nível 3, antes do teste em massa, levanta dúvidas por desconhecer qualquer estudo técnico e diz que vai trabalhar com as autoridades da Rússia. O enviado especial da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, ao Mali, apelou para o fim das manifestações no país e para a continuidade do diálogo a poucas horas de um novo protesto. Toda a comunidade internacional sabe que existem dificuldades no Mali. Estamos a tentar ajudar o povo maliano a resolvê-las, disse o ex-presidente da Nigéria, Goodluck Jonathan, numa conferência de imprensa em Bamako. O representante da CDAO considerou que o país está a fazer progressos com a criação do Tribunal Constitucional e defendeu que a resolução dos problemas deve permanecer estritamente no quadro do diálogo. A oposição até agora não aceita a proposta da CDAO e pede a renúncia do presidente Ibrahim Keita. Na França, o presidente Emmanuel Macron anunciou hoje que vai intensificar as medidas de segurança para proteger os cidadãos franceses na região do Sahel, na África, dois dias depois de seis trabalhadores franceses terem sido mortos a tiros no Níger. Macron reiterou que, juntamente com os parceiros africanos, ele vai continuar a ação para erradicar os grupos terroristas na região. Também em Paris, os ministros britânicos e franceses reúnem-se hoje para conversações urgentes sobre a crescente crise de imigrantes no Canal da Mancha. Neste ano, mais de 4 mil migrantes, principalmente da África e do Médio Oriente, tentaram a travessia da França para a Grã-Bretanha em botes superlotados ou barcos improvisados, incluindo cerca de 700 na semana passada. É uma viagem de cerca de 35 quilômetros através da rota marítima mais movimentada do mundo. O aumento nas chegadas está a criar também ondas políticas. Na Bielorrússia, candidata presidencial à eleição do passado domingo, Svetlana Tikhanovskaya confirmou hoje ter tomado a decisão difícil de abandonar a Bielorrússia numa altura em que ocorre uma repressão aos que protestam contra eleições presidenciais muito contestadas no país. Debutante na política, Tikhanovskaya surgiu na corrida presidencial após o marido Sergei, um videoblogger, ter sido detido em maio. Ela considerou as eleições fraudulentas e se refugiou na Lituânia para proteger os filhos. O presidente Lukashenko, no poder há 26 anos, disse que os manifestantes são ovelhas manipuladas por mestres estrangeiros e prometeu uma dura repressão.
Emissão vespertina da Voz da América, 11 de agosto de 2020. Em destaque, nos próximos minutos, entre outros assuntos, o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, diz que há garantias para a continuidade do projeto de gás em Cabo Delgado, apesar dos ataques de insurgentes. A população de Mikolo, no distrito de Lobata, ao norte da ilha de São Tomé, ajudou a polícia a desmantelar uma rede de contrabando de mercadorias no alto mar. E em Cabo Verde, há uma controvérsia em relação à prorrogação do estado de emergência. Vamos para já a Moçambique. O presidente Filipe Nyusi diz haver evidências de que estrangeiros estão a treinar os insurgentes que aterrorizam a província de Cabo Delgado, mas garante que o projeto de exploração de gás natural em Palma não está ameaçado. Ramos Miguel.
Temos sinais de envolvimento nesta ameaça terrorista de estrangeiros que estão a recrutar e a treinar os jovens locais e que também devem estar a equipá-los, porque nós não sabemos como é que eles conseguem equipamento, afirmou Filipe Nyusi falando em encontro virtual com o presidente do Banco Mundial, David Malpass. O estadista moçambicano realçou que os terroristas atuam em distritos do norte de Cabo Delgado, sobretudo nas proximidades da região onde está a ser desenvolvido um projeto bilionário de exploração de gás natural, que é também rica em outros recursos, incluindo rubis. As forças de defesa e segurança estão no terreno tentando conter a expansão das ações terroristas a toda a província de Cabo Delgado e ao resto do país, avançou Filipe Nyusi. O presidente moçambicano elogiou o apoio das companhias envolvidas no desenvolvimento do projeto de gás natural feito, nomeadamente a ExxonMobil e a Total, as forças de defesa e segurança no terreno, que têm estado a conter os ataques terroristas, fazendo com que o projeto não esteja ameaçado. Entretanto, o sociólogo Moisés Mabunda considera que o eixo externo conflito em Cabo Delgado sempre vai ter que ser considerado, porque, na sua opinião, aparece associado a questões internas que têm a ver com a insatisfação das populações.
Os relatos, os estudos sobre Cabo Delgado apontam, uma parte do que estamos a ver em Cabo Delgado é porque há alguma insatisfação. E, portanto, esse é um problema muito sério.
Para o diretor do Centro de Integridade Pública, CIP, Edson Cortes, é preciso perceber porque é que o rosto do descontentamento são jovens.
Por que esses os amiganos alistaram-se nesses grupos para criar esse tipo de estabilização. E aí vai-se de encontro à questão de profunda desigualdade e falta de esperança na juventude em ter trabalho e um futuro melhor.
Entretanto, o analista Tomás Rondinho considera fundamental resolver a questão da segurança em Cabo Delgado, porque, na sua opinião, neste momento a situação não é boa para investimento.
O investimento está retraído porque as condições, o cenário político-militar não é favorável. Não é favorável porque está instalado o medo.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos, de Moçambique. Vamos agora a São Tomé e Príncipe, onde a população de Mikolo, no distrito de Lobata, ao norte da ilha de São Tomé, ajudou a polícia a desmantelar uma rede de contrabando de mercadorias no alto mar. Na reportagem que temos, o nosso correspondente Oscar Medeiros dá detalhes de que durante a operação as autoridades apreenderam 3 viaturas e centenas de caixas de mercadorias e detiveram 3 pessoas. O Oscar conta aqui como tudo aconteceu.
O alerta foi dado por pescadores artesanais que se encontravam na faina.
Tens colegas que estavam na pesca, ligaram para a terra, e fiz com o comandante saber que quando fui até lá um ponto para ver transporte que estava carregado por luto, que é bote, bote para em fuga.
Nesta altura, centenas de caixas de mercadoria desconhecida já tinham sido descarregadas na praia e colocadas em três viaturas. Ao tomar conhecimento da situação, a população de Micoló, no norte da ilha de São Tomé, bloqueou a única estrada que dá acesso à vila e chamou a polícia.
Foi assim que nós acionamos os meios, naturalmente, inicialmente com a polícia local para confirmar a referida informação e depois uma equipa que vinha ao seu auxílio. E foi assim que apercebemos de três viaturas pondo em fuga com os referidos materiais.
De acordo com o comandante da polícia do distrito de Lobata, Isaac Penhor, os motoristas das três viaturas ainda tentaram subornar a população com a quantia de cerca de 5 mil dólares em moeda nacional.
Quando bloquearam a viatura, foi-lhes oferecido 100 mil dobras para deixarem passar as viaturas. Mesmo assim, recusaram o referido valor, mantendo a viatura até a chegada da polícia.
Até agora, nem a polícia, nem o Ministério Público informaram a imprensa de que mercadoria se trata.
Segundo informações, uma viatura posta em fuga, eram quatro, e nesse momento estamos a dar diligência com toda, mobilizando todos os meios, de forma que tanto a viatura possa ser encaminhada. Nós temos os três motoristas que estão detidos.
Toda a mercadoria apreendida foi depositada no Ministério Público para a investigação. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar, de São Tomé, para Cabo Verde. A prorrogação do estado de calamidade e a implementação de algumas medidas para travar a propagação da Covid-19 em Cabo Verde está a suscitar diferentes leituras sobre a constitucionalidade das novas medidas. Detalhes com o Eugênio Teixeira, a partir da cidade da Praia.
As medidas anunciadas pelo Executivo incidem na obrigatoriedade do uso de máscaras em espaços públicos abertos e fechados, proibição da frequência das praias em Santiago, realização de festas nas residências, encerramento de bares, entre outras. Para o bastonário da Ordem dos Advogados, algumas medidas suscitam dúvidas quanto à sua constitucionalidade. Hernando Soares afirma que o estado de calamidade pública não permite a restrição de direitos, que só são legais em estado de emergência.
Nós não podemos impor tudo o que quisermos às pessoas quando a Constituição diz claramente que só no estado de exceção é que se pode fazer essas restrições. Portanto, há outras medidas de constitucionalidade muito duvidosa. Qual é o racional que se coloca que só na Ilha de Santiago não se pode ir às praias? Qual é o racional que se coloca para que na Ilha do Sal as pessoas possam ir a uma praia das 6 da manhã até às 10 da manhã? Quer dizer, são coisas que precisam de algum racional.
Quem também afirma ter dúvidas sobre a constitucionalidade da proibição na realização de festa nas residências particulares é a jurista Sofia Oliveira Lima.
Penso que sim, que essa medida não é consentânea com a Constituição, que diz que o domicílio é inviolável, a não ser que as pessoas entrem com mandato judicial. Parece-me que é uma medida inconstitucional. Quanto às outras, parecem medidas normais.
O ministro da Administração Interna disse à Voz da América que o governo tomou as medidas na boa-fé e pede a colaboração de todos na luta contra a Covid-19. Paulo Rocha entende que são medidas duras, mas afirma que o momento atual da pandemia, sobretudo nas ilhas de Santiago e Sal, exige essa tomada de posição.
A própria Lei de Bases da Proteção Civil, que é a Lei nº 12/8º Romano de 2012, já prevê as situações em que o estado de calamidade é decretado ou prorrogado. Portanto, é nessa conjuntura que essas medidas são tomadas e ninguém deseja implementar medidas duras ou difíceis. A situação, como lhe disse, assim obriga. Nós contamos com a compreensão e com a colaboração das pessoas, dos cidadãos, da sociedade em geral, para ver se juntos conseguimos mais rapidamente estabelecer, a garantir a tranquilidade, reduzir a transmissão e rapidamente voltar a ter uma vida normal aqui em Cabo Verde, nomeadamente em Santiago e no Sal.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Moçambique acaba de receber dos Estados Unidos 50 ventiladores para reforçar a capacidade nacional de resposta a casos da Covid-19. Este é um assunto que ainda falaremos nesta emissão, mas para já, Guiné-Bissau. O Márcio Soko Embalo continua reticente quanto à formação de um governo inclusivo, sugerido, entre outros, pelo secretário-geral da Organização das Nações Unidas. A partir de Bissau, Ansumane Sow.
O autoproclamado presidente da República, Umaru Sissoko Embalo, falava esta terça-feira aos jornalistas à margem da entrega de donativos da UEMOA ao Alto Comissariado para a Luta contra o Coronavírus na Guiné-Bissau, na qual Embalo garante que o país já tem um governo que viu o seu programa aprovado na Assembleia Nacional Popular e descarta a possibilidade de demiti-lo.
A Guiné-Bissau tem uma constituição?
A Guiné-Bissau tem a sua constituição e somos membros de pleno direito como outros países. A Assembleia Nacional Popular é o órgão para legitimar o governo e já o fez e penso que todos devem unir para o desenvolvimento do país. Embalo lamenta a forma como a comunidade internacional tem demonstrado a sua preocupação sobre o tráfico de droga na Guiné-Bissau, tendo acusado, sem citar os nomes, alguns países de serem narcoestado e não se fala deles. Hoje em dia fala-se da questão de tráfico de droga na Guiné-Bissau. Há países com navios de drogas atracados, ninguém fala deles. E sobre a Guiné-Bissau, todo mundo fala. Infelizmente, não sou psicólogo ou psiquiatra para lhes tratar. Há pessoas que são apanhadas na burla qualificada, mas ninguém fala disso.
Apanhado na burla qualificada.
Guineenses aguardam com expectativa a resolução do Conselho de Segurança da ONU sobre a crise política vigente no país. Enquanto isso, o autoproclamado presidente Umaru Sissoko Embalo descarta a possibilidade de demitir o atual governo, alegando que o mesmo já legitimado na Assembleia Nacional Popular. De Bissau para a Voz da América, Ansumani Sow.
Moçambique acaba de receber dos Estados Unidos 50 ventiladores para reforçar a capacidade nacional de resposta a casos graves da Covid-19. A oferta chega quando a capital Maputo apresenta um quadro crítico com aumento de casos de contaminação comunitária. William Mapote.
Os ventiladores foram fabricados por uma empresa norte-americana que, segundo o embaixador Dennis Han, dará a assistência necessária para o seu manejo.
Esses ventiladores darão a Moçambique maior flexibilidade no tratamento de pacientes severamente afetados pela Covid-19. Em breve, a Azul treinará especialistas da unidade de cuidados intensivos do sistema de saúde moçambicano no uso adequado dos ventiladores.
O ministro moçambicano da Saúde, Armindo Tiago, destaca o impacto que o equipamento vai trazer no Sistema Nacional de Saúde e garante será alocado com toda a transparência.
Moçambique, devem saber, tinha poucos ventiladores. Com estes ventiladores, nós vamos aumentar a nossa capacidade de resposta, sobretudo para os doentes críticos, que são os que vão precisar deste ventilador. Existe um plano de distribuição dos ventiladores e vão ser alocados de forma proporcional em todas as províncias do nosso país.
Nesta terça-feira, Moçambique registrou mais 70 novas infecções do novo coronavírus, totalizando 2.481 casos positivos, que já resultaram em 17 óbitos diretamente ligados à Covid-19. De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
A província moçambicana de Cabo Delgado, desde 2017, alvo de uma insurgência que já provocou a morte de mais de 1.500 pessoas e outros tantos milhares fugiram das suas zonas procurando refúgio. Os que fogem para a vizinha Nampula vivem em condições precárias, Adina Sualerre.
Para trás deixaram tudo e alguns perderam parentes, uns mortos e outros levados pelos insurgentes para fins desconhecidos.
Sim, na família lá em casa perdemos meu tio e coisa, meu sobrinho. Sim, são esses dois pela minha família.
Foram assassinados?
Sim, decolado mesmo.
E escaparam os al-shababes, como dizem, foi um milagre para quem conseguiu chegar a Nampula. Salom Said, uma das deslocadas de guerra, chegou à cidade de Nampula há 3 meses. Em entrevista à Voz da América, contou que quando os insurgentes invadiram a sua aldeia em Macomia, assassinaram seu neto de 16 anos e a levaram para a praia, obrigaram a subir barco. Mas pouco tempo depois, veio um helicóptero e os insurgentes fugiram. E só assim ela conseguiu se salvar e seguir para a mata até conseguir o transporte. Os insurgentes levaram outras pessoas da aldeia. Diz Salom homem que acrescenta nem roupa levou e depende da ajuda da sobrinha que a recebeu em sua casa.
Eu que saca com isso, que eu também vejo a trigo interior.
E queria lhe matar, dizer que não, essa é velha, vamos lá deixar, não vale a pena lhe matar, essa é velha.
O acolcha nenhum, vai ir, é?
Queimaram casa dele?
Nequino, rua de homem para tirar, não como.
Não salvou nem nada, queimaram casa dele, não salvou nada, essa roupa apanhou aqui mesmo na pula.
Nega, nem chombo,
nem
nyumba,
nem casa,
nem finani,
nem nada,
nem chacuria, na magagangu pia, mpungangu pia.
Minha seca, meu arroz.
O menino basti.
Eu sou disso.
Nequino.
Não é nada, não levei nada.
De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehen.
O drama de quem tudo perdeu em Cabo Delgado. Amanhã teremos uma reportagem alargada aqui na Voz da América. Pode ver mais sobre Cabo Delgado na nossa página da internet www.voaportugues. Há pouco menos de 3 meses das eleições gerais americanas, o candidato à presidência pelo Partido Democrata, o ex-vice-presidente Joe Biden, continua a comandar o apoio dos americanos, indicam sondagens ao eleitorado. João Santa Rita.
Estamos a 88 dias das eleições gerais nos Estados Unidos e começa a delinear-se um tema que vai, sem dúvida, ser um dos alvos principais de Donald Trump. Manifestações que eclodiram após a morte do africano-americano George Floyd por polícia estão a transformar-se em alguns locais em ajustamentos anárquicos com tendências violentas. No fim de semana, a cidade de Chicago foi alvo de pilhagens e violência numa zona de lojas e condomínios de luxo conhecida como a Milha Magnífica. Houve mesmo um tiroteio envolvendo agentes da polícia, enquanto na cidade de Portland, na costa ocidental do estado de Oregon, se registavam confrontos depois de manifestantes terem tentado incendiar a sede do sindicato da polícia. Portland tem sido cenário de manifestações quase que diárias que chegaram a envolver agentes federais enviados para a cidade para proteger um tribunal federal. É agora claro que o presidente Donald Trump tenciona usar isto como uma arma na sua luta contra o candidato democrata Joe Biden.
At a minimum, they're going to stop money from going to the police department, but in many cases, they actually want to defund completely the police department.
Na menor das hipóteses, vão impedir que fundos sejam entregues aos departamentos da polícia, mas em muitos casos, querem, na verdade, retirar completamente o departamento da polícia. Nenhuma cidade e nenhum subúrbio estariam seguros. Os subúrbios seriam um desastre. As cidades seriam um desastre.
They want every city to be a Portland or to be a Chicago.
Eles querem que cada cidade seja uma Portland, que seja como Chicago. E tudo o que é uma incompetência administrativa horrível por políticos que não sabem o que estão a fazer.
All it is horrible, horrible, incompetent management by politicians that truly don't know what they're doing.
Palavras de Donald Trump. Até agora, o candidato democrata poucas comparências tem feito em público ou em entrevistas a jornalistas, algo que se atribuiu a uma decisão de se querer evitar que Biden, conhecido ao longo da sua carreira cometer gafes, faça comentários que lhe possam causar dissabores. Por outro lado, há acusações por parte dos republicanos de constantes indecisões por parte de Biden, refletindo-se isso no seu atraso na escolha de uma candidata à vice-presidência. Hillary Clinton, que foi derrotada por Donald Trump nas últimas eleições, disse a este respeito.
This is such a critical election and I think he's got great choices.
Esta é uma eleição crítica. Penso que ele tem boas escolhas. Estou excitada com essas possibilidades, mas penso que as pessoas têm que compreender que estamos em luta contra uma pessoa que quer ser um autoritário.
They want to be authoritarian, who has already hurt our country, our institutions, our rule of law.
Que já magoou os interesses do nosso país, as nossas instituições, o primado da lei. Já arranjou bodes expiatórios em tantos grupos de pessoas. Temos que derrotar Donald Trump e temos que fazer todo o possível para isso acontecer.
We all have to do everything possible to make that happen.
Eram palavras de Hillary Clinton, antiga primeira-dama e candidata à presidência derrotada em 2016 por Donald Trump. Mas o que dizem neste momento as sondagens? Se é que se pode confiar nelas? A nível global, Biden pode estar com otimismo, já que a média das sondagens dá-lhe uma vantagem confortável de 6,9% a nível de todo o país. Mas há uma razão para preocupação. Desde 24 de julho, isso é uma queda de 3%, confirmando aquilo que vários analistas vinham afirmando, nomeadamente que a luta se vai tornar mais renhida à medida que se aproxima o dia das eleições. Biden continua também a ter vantagens nos estados considerados vitais para a maioria no colégio eleitoral, como Wisconsin, Carolina do Norte, Flórida, Pensilvânia e Arizona. Embora, em alguns deles, a sua vantagem esteja dentro da margem de erro. As sondagens indicam ainda que o Partido Democrata poderá ganhar controle do Senado, dando-lhe a hipótese de controlar assim as duas câmaras legislativas e a presidência. Há pouco menos de 3 meses das eleições, os democratas querem que essas sondagens não se alterem. Mas quase 3 meses em política pode ser muito tempo e tudo pode mudar.
O novo presidente do Malawi, Lazarus Chakwera, anunciou para breve uma lei de redução dos seus poderes, porque, segundo ele, o poder não pode estar concentrado numa pessoa. Para Chakwera, este fator criou problemas no país e levou à má gestão do governo anterior. Álvaro Lugier Andrade.
O presidente prometeu durante a campanha eleitoral reduzir os poderes presidenciais, uma promessa que o ajudou a derrotar o ex-presidente Peter Mutharika na eleição de 23 de junho. Chakwera disse agora que o presidente tem autoridade a mais para nomear pessoas. Isto está na origem de muitos problemas. Ele afirmou ter um presidente que toma muitas decisões que criou problemas durante muito tempo. O principal deles é que sufocou uma cultura de responsabilização e inovação das instituições públicas e dos cidadãos. Chakwera comparou a gestão do governo à forma como os pais dirigem os assuntos familiares. Ela afirmou, como os pais das nossas casas, sabemos que concentrar todo o poder de tomada de decisão nos pais dificulta a capacidade de uma criança desenvolver habilidades essenciais para a vida. Este é um erro que devemos parar de cometer a nível do país. O presidente Chakwera criticou ainda a concentração de poderes no chefe de Estado, que é quem nomeia todos os responsáveis dos poderes judiciário, legislativo, executivo, nas empresas públicas, diplomatas e até líderes tradicionais. Ele acrescentou, isto não é sábio. Nenhuma pessoa é boa ou humilde o suficiente para receber tanto poder de nomeação, pois não é possível um presidente ser a autoridade de nomeação de tantos cargos sem, em algum momento, se deparar com um conflito de interesses. O analista social Humphrey Mvula está de acordo com a posição do presidente e disse que o excesso de poderes há muito faz com que os chefes de Estado não prestem contas a ninguém. Eles fizeram o que quiseram. Eles empregaram comparsas, parentes, companheiros, membros de tribo e todos os tipos de indivíduos porque não há processo de verificação. Eles mudaram tudo por capricho. Os críticos de Chakwera, no entanto, argumentam que a redução de poderes pode fazer dele um presidente inútil, alguém que apenas vai usar um carimbo. Edge Konyongolo, professor de Direito da Universidade do Malawi, discorda. Ele diz que reduzir os poderes presidenciais é a única coisa que Malawi pode fazer para consolidar a sua democracia. As pessoas que dizem que talvez um presidente venha se tornar alguém que apenas coloca um carimbo estão inclinadas a defender um presidente autoritário que usa mão pesada e eu acho que isso é inconsistente com a democracia. Portanto, não é verdade dizer que limitar os poderes do presidente torna a presidência impotente. Nesse interim, Chakwera pediu aos cidadãos que exigem que os membros no Parlamento votem nas mudanças logo que a legislação proposta for apresentada à Assembleia.
Em destaque, sondagens continuam a dar vantagem a Joe Biden nas presidenciais americanas. Rússia anuncia a primeira vacina de coronavírus e a Organização Mundial da Saúde questiona. O novo presidente do Malawi, Lazarus Chakwera, anunciou para breve uma lei de redução dos seus poderes. Com estas notas, marcamos ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Um abraço de Mariano Bartolomeu na produção e Mestre Miguel ao microfone. Dentro de instantes, a terceira e última página. Continuação de uma ótima escuta. Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington, D.C. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe as notícias da Voz da América na internet www.voaportugues.com. Junte-se a nós através do Facebook, Twitter e Instagram com a referência VOA Português. E durante todo o dia pode falar connosco no WhatsApp mais 1-908-652-4584. Nos próximos minutos, ao microfone a Mestre Miguel e na produção de Sahilo. Em destaque hoje nas notícias, Comunidade de Estados da África Ocidental pede fim de manifestações, retoma diálogo no Mali. A Rússia torna-se o primeiro país a aprovar uma vacina contra o coronavírus para uso entre dezenas de milhares dos seus cidadãos, mas a Organização Mundial da Saúde mostra reservas. Hoje é terça-feira e a terça-feira temos como destaque aqui na Voz da América a página dedicada à política americana e também a página dedicada à saúde. Mas antes disso, vamos à reportagem que preparamos. O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, diz que há garantias para a continuidade do projeto de gás em Cabo Delgado, apesar dos ataques de insurgentes. A população de Mikolo, no distrito de Lobata, ao norte da ilha de São Tomé, ajudou a polícia a desmantelar uma rede de contrabando de mercadorias no alto mar. E em Cabo Verde, há uma controvérsia em relação à prorrogação do estado de emergência. Vamos para já a Moçambique. O presidente Filipe Nyusi diz haver evidências de que estrangeiros estão a treinar os insurgentes que aterrorizam a província de Cabo Delgado, mas garante que o projeto de exploração de gás natural em Palma não está ameaçado. Ramos Miguel.
Temos sinais de envolvimento nesta ameaça terrorista de estrangeiros que estão a recrutar e a treinar os jovens locais e que também devem estar a equipá-los, porque nós não sabemos como é que eles conseguem equipamento, afirmou Filipe Nyusi falando em encontro virtual com o presidente do Banco Mundial, David Malpass. O estadista moçambicano realizou que os terroristas atuam em distritos do norte de Cabo Delgado, sobretudo nas proximidades da região onde está a ser desenvolvido um projeto bilionário de exploração de gás natural, que é também rica em outros recursos, incluindo rubis. As forças de defesa e segurança estão no terreno, tentando conter a expansão das ações terroristas a toda a província de Cabo Delgado e ao resto do país, avançou Felipe Nhosi. O presidente moçambicano elogiou o apoio das companhias envolvidas no desenvolvimento do projeto de gás natural e que feito, nomeadamente a ExxonMobil e a Total, as forças de defesa e segurança no terreno, que têm estado a conter os ataques terroristas, fazendo com que o projeto não esteja ameaçado. Entretanto, o sociólogo Moisés Mabunda considera que o eixo externo conflito em Cabo Delgado sempre vai ter que ser considerado porque, na sua opinião, aparece associado a questões internas que têm a ver com a insatisfação das populações.
Os relatos, os estudos sobre Cabo Delgado apontam, né, uma parte do que estamos a ver em Cabo Delgado é porque há alguma insatisfação e, portanto, esse é um problema muito sério.
Para o diretor do Centro de Integridade Pública, CIP, Edson Cortes, é preciso perceber porque é que o rosto dos descontentamentos são jovens.
Por que esses moçambicanos alistaram-se nesses grupos para criar esse tipo de estabilização. E aí vai-se de encontro à questão de profunda desigualdade e falta de esperança na juventude em ter trabalho e um futuro melhor.
Entretanto, o analista Tomás Rondinho considera fundamental resolver a questão da segurança em Cabo Delgado porque, na sua opinião, neste momento a situação não é boa para investimento.
O investimento está retraído porque as condições, o cenário político-militar não é favorável. Não é favorável porque está instalado o medo.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos, de Moçambique. Vamos agora a São Tomé e Príncipe, onde a população de Micoló, no distrito de Lobata, ao norte da ilha de São Tomé, ajudou a polícia a desmantelar uma rede de contrabando de mercadorias no alto mar. Na reportagem que temos, o nosso correspondente Oscar Medeiros dá detalhes de que durante a operação as autoridades apreenderam 3 viaturas e centenas de caixas de mercadorias e detiveram 3 pessoas. O Oscar conta aqui como tudo aconteceu.
O alerta foi dado por pescadores artesanais que se encontravam na faina.
Tem um colega que estava na pesca, ligava para a terra, e fiz com o comandante sabia até quando fui até lá um ponto para ver transporte que estava a carregar produto, que é bote, põe em fuga.
Nesta altura, centenas de caixas de mercadoria desconhecida já tinham sido descarregadas na praia e colocadas em 3 viaturas. Ao tomar conhecimento da situação, a população de Micoló, no norte da ilha de São Tomé, bloqueou a única estrada que dá acesso à vila e chamou a polícia.
Foi assim que nós acionamos os meios, praticamente inicialmente com a polícia local para confirmar a referida informação e depois uma equipa que vinha ao seu auxílio. E foi assim que apercebemos de 3 viaturas pondo em fuga com os referidos materiais.
De acordo com o comandante da polícia do distrito de Lobata, Isaac Penhor, os motoristas das 3 viaturas ainda tentaram subornar a população com a quantia de cerca de $5,000 em moeda nacional.
Quando bloquearam a viatura, foi-lhes oferecido $100,000 para deixarem passar as viaturas. Mesmo assim, recusaram o referido valor, mantendo a viatura até a chegada da polícia.
Até agora, nem a polícia, nem o Ministério Público informaram a imprensa de que mercadoria se trata.
Segundo informações, uma viatura posta em fuga, eram 4, e nesse momento estamos a dar diligência com toda, mobilizando todos os meios, de forma que tanto a viatura possa ser encaminhada. Nós temos os 3 motoristas, estão detidos.
Toda a mercadoria apreendida foi depositada no Ministério Público para a investigação. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar, de São Tomé, para Cabo Verde. A prorrogação do estado de calamidade e a implementação de algumas medidas para travar a propagação da Covid-19 em Cabo Verde está a suscitar diferentes leituras sobre a constitucionalidade das novas medidas. Detalhes com o Eugênio Teixeira, a partir da cidade da Praia.
As medidas anunciadas pelo Executivo incidem na obrigatoriedade do uso de máscaras em espaços públicos abertos e fechados, proibição da frequência das praias em Santiago, realização de festas nas residências, encerramento de bares, entre outras. Para o bastonário da Ordem dos Advogados, algumas medidas suscitam dúvidas quanto à sua constitucionalidade. Hernando Soares afirma que o estado de calamidade pública não permite a restrição dos direitos, que só são legais em estado de emergência.
Nós não podemos impor tudo o que quisermos às pessoas quando a Constituição diz claramente que só no estado de exceção é que se pode fazer essas restrições. Portanto, são outras medidas de constitucionalidade muito duvidosa. Qual é o racional que se coloca que só na Ilha de Santiago não se pode ir às praias? Qual é o racional que se coloca para que na Ilha do Sal as pessoas possam ir a uma praia das 6 da manhã até às 10 da manhã? Quer dizer, são coisas que precisam de algum racional.
Quem também afirma ter dúvidas sobre a constitucionalidade da proibição da realização de festa nas residências particulares é a jurista Sofia Oliveira Lima.
Penso que sim, que essa medida não é consentânea com a Constituição, que diz que o domicílio é inviolável, a não ser que as pessoas entrem com mandato judicial. Parece-me que é uma medida inconstitucional. Quanto às outras, parecem medidas normais.
O ministro da Administração Interna disse à Voz da América que o governo tomou as medidas na boa-fé e pede a colaboração de todos na luta contra a Covid-19. Paulo Rocha entende que são medidas duras, mas afirma que o momento atual da pandemia, sobretudo nas ilhas de Santiago e Sal, exige essa tomada de posição.
A própria Lei de Bases da Proteção Civil, que é a Lei número 12/8º Romano de 2012, já prevê as situações em que o estado de calamidade é decretado ou prorrogado. Portanto, é nessa conjuntura que essas medidas são tomadas. Ninguém deseja implementar medidas duras ou difíceis. A situação, como disse, assim obriga. Nós contamos com a compreensão e com a colaboração das pessoas, dos cidadãos, da sociedade em geral, para ver se juntos conseguimos mais rapidamente estabelecer, a garantir a tranquilidade, reduzir a transmissão e rapidamente voltar a ter uma vida normal aqui em Cabo Verde, nomeadamente em Santiago e no São.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Há pouco menos de 3 meses das eleições gerais americanas, o candidato à presidência do Partido Democrata, o ex-vice-presidente Joe Biden, continua a comandar o apoio dos americanos, indicam as sondagens ao eleitorado. João Santa Rita, na página Política Americana.
Estamos a 88 dias das eleições gerais nos Estados Unidos e começa a delinear-se um tema que vai, sem dúvida, ser um dos alvos principais de Donald Trump. Manifestações que eclodiram após a morte do africano-americano George Floyd por polícia estão a transformar-se em alguns locais em ajustamentos anárquicos com tendências violentas. No fim de semana, a cidade de Chicago foi alvo de pilhagens e violência numa zona de lojas e condomínios de luxo conhecida como a Milha Magnífica. Houve mesmo um tiroteio envolvendo agentes da polícia, enquanto na cidade de Portland, na costa ocidental do estado de Oregon, se registavam confrontos depois de manifestantes terem tentado incendiar a sede do sindicato da polícia. Portland tem sido cenário de manifestações quase que diárias que chegaram a envolver agentes federais enviados para a cidade para proteger um tribunal federal. É agora claro que o presidente Donald Trump tenciona usar isto como uma arma na sua luta contra o candidato democrata Joe Biden.
At a minimum, they're going to stop money from going to the police department, but in many cases, they actually want to defund completely the police department.
Na menor das hipóteses, vão impedir que fundos sejam entregues aos departamentos da polícia, mas em muitos casos, querem, na verdade, retirar completamente o departamento da polícia. Nenhuma cidade e nenhum subúrbio estariam seguros. Os subúrbios seriam um desastre. As cidades seriam um desastre.
They want every city to be a Portland or to be a Chicago.
Eles querem que cada cidade seja uma Portland, que seja como Chicago. E tudo o que é uma incompetência administrativa horrível por políticos que não sabem o que estão a fazer.
And all it is horrible, horrible incompetent management by politicians that truly don't know what they're doing.
Palavras de Donald Trump. Até agora, o candidato democrata poucas comparências tem feito em público ou em entrevistas a jornalistas, algo que se atribuiu a uma decisão de se querer evitar que Biden, conhecido ao longo da sua carreira cometer gafes, faça comentários que lhe possam causar dissabores. Por outro lado, há acusações por parte dos republicanos de constantes indecisões por parte de Biden, refletindo-se isso no seu atraso na escolha de uma candidata à vice-presidência. Hillary Clinton, que foi derrotada por Donald Trump nas últimas eleições, disse a este respeito.
This is such a critical election and I think he's got great choices.
Esta é uma eleição crítica. Penso que ele tem boas escolhas. Estou excitada com essas possibilidades. Mas penso que as pessoas têm que compreender que estamos em luta contra uma pessoa que quer ser um autoritário.
They want to be authoritarian, who has already hurt our country, our institutions, our rule of law.
Já magoou os interesses do nosso país, as nossas instituições, o primado da lei. Já arranjou bodes expiatórios em tantos grupos de pessoas. Temos que derrotar Donald Trump e temos que fazer todo o possível para isso acontecer.
We all have to do everything possible to make that happen.
Eram palavras de Hillary Clinton, antiga primeira-dama e candidata à presidência derrotada em 2016 por Donald Trump. Mas o que dizem neste momento as sondagens, se é que se pode confiar nelas? A nível global, Biden pode estar com otimismo, já que a média das sondagens dá-lhe uma vantagem confortável de 6,9% a nível de todo o país. Mas há uma razão para a preocupação. Desde 24 de julho, isso é uma queda de 3%, confirmando aquilo que vários analistas vinham afirmando, nomeadamente que a luta se vai tornar mais renhida à medida que se aproxima o dia das eleições. Biden continua também a ter vantagens nos estados considerados vitais para a maioria no colégio eleitoral, como Wisconsin, Carolina do Norte, Flórida, Pensilvânia e Arizona. Embora, em alguns deles, a sua vantagem esteja dentro da margem de erro. As sondagens indicam ainda que o Partido Democrata poderá ganhar controle do Senado, dando-lhe a hipótese de controlar assim as duas câmaras legislativas e a presidência. Há pouco menos de 3 meses das eleições, os democratas querem que essas sondagens não se alterem. Mas quase 3 meses em política pode ser muito tempo e tudo pode mudar.
Obrigado, João Santa Rita, e a página dedicada à política aqui nos Estados Unidos. Estamos agora na página dedicada à saúde. Começamos em Moçambique, país que conta com cerca de 2.500 casos da pandemia da Covid-19, números que são considerados muito baixos comparados aos casos de malária que o ano passado registrou a cifra de 9 milhões e causou 14 mil mortes. O facto de o governo ter decretado o segundo estado de emergência para conter a pandemia do coronavírus tem dividido opiniões, tendo em conta o número de casos da doença no país. Alfred Júnior tem os detalhes.
O facto de o governo ter decretado o segundo estado de emergência para conter a pandemia do novo coronavírus tem dividido opiniões, tendo em conta o número de casos da nova doença. O pesquisador e médico Jorge Martini considera que estas medidas foram tomadas tendo em conta tratar-se de uma nova doença.
Devido à precariedade do sistema sanitário, neste caso, digamos, se as unidades sanitárias, por exemplo, têm condições precárias de atendimento para a questão pediátrica ou maternidade, e diretamente fazer uma unidade especial de atenção, de tratamento em relação ao Covid, que essa unidade apareça melhor apetrechada, com meios mobilizados com bastante rapidez, logicamente isso chama bastante atenção e cria nas pessoas uma percepção que há uma doença com mais privilégios de caota, com maior atenção de caota. Isso acontece mesmo, aconteceu mesmo nos universitários sanitários que começaram a ser unidades de tratamento em relação ao HIV SIDA, não é? Quando iniciou a questão do tratamento antirretroviral e tudo isso antirretroviral. Criou também essa percepção de que os pacientes da HIV SIDA eram pacientes com bastante privilégios, tinham médicos disponíveis, tinham medicamentos e recebiam kits diferentes dos outros.
O governo é acusado de desviar recursos que deveriam ser canalizados a outras doenças para atender a Covid-19. Para o diretor adjunto do Instituto Nacional de Saúde, Eduardo Samgudo, esta maior atenção à Covid-19 prende-se com a especificidade da doença.
A gestão de Covid é diferente da gestão de outras doenças, do ponto de vista de internamento hospitalar. Todos os casos de Covid são admitidos nas unidades de isolamento. Então, estamos a falar de assuntos diferentes que não podemos fazer uma sobreposição doentes de malária com doentes de Covid. Não se interna doente de Covid numa enfermaria de medicina interna normal, numa enfermaria de pediatria.
Sam Kudu sublinhou que as medidas adotadas estão a ser implementadas para evitar o colapso do setor de saúde nacional.
A essência da declaração do Presidente da República é relativo à necessidade de protegermos o Sistema Nacional de Saúde. Lembrar que a declaração de estado de emergência, a partir de abril, aí que durou 4 meses, ela tinha como 3 principais pressupostos. Primeiro, era atrasar o progresso da epidemia, aquilo que nós chamamos de atrasar o pico, que os nossos dados mostram que Moçambique conseguiu atrasar o pico. Segundo pressuposto era fortalecimento do sistema de saúde.
Para o Ministro da Saúde, Armindo Tiago, as medidas adotadas com o estado de emergência visam garantir a defesa da saúde pública.
No conceito de nova normalidade, a defesa da saúde pública, mas também os interesses sociais e econômicos deste país, que são o garante da sobrevivência coletiva.
Esta segunda-feira, Moçambique registrou o maior número de infecções num só dia, com 142 casos. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. A página de saúde da Voz da América é semanalmente apresentada por mim, a Mães Miguel, e por Ana Guedes. Vou convidar a Ana Guedes para falar de um assunto que tem a ver com a África do Sul. Em tempos da Covid-19, este país tem os seus especialistas preocupados na procura de formas de proteger a saúde dos 14 milhões de cidadãos que usam a rede de transporte de passageiros operada por privados. Ana Guedes.
O humilde mini autocarro é uma tábua de salvação para mais de 70% da força de trabalho da África do Sul. Mas os especialistas da saúde temem que este sistema seja terreno fértil para o coronavírus por causa da proximidade dos passageiros e do elevado volume de passageiros. Uma nova iniciativa sul-africana, sem fins lucrativos, liderada por o empresário Andile Ramaphosa, que é também o filho mais velho do presidente Cyril Ramaphosa, tenta preencher essa lacuna.
Quando insistimos como negócios e como sul-africanos, vamos abrir esta economia ao não lidar com o transporte urbano diário. Basicamente, desfizemos o que tínhamos conseguido com o bloqueio. Então, se lidamos com o setor de transportes, porque o coronavírus é um vírus que se propaga através dos transportes, se lidamos com isso de forma eficaz, pode realmente ter um bloqueio artificial.
A investigadora do VIH, a doutora Jenny Pfeiffer-Kotzi, fundadora e diretora da African Potential Foundation, diz que a sua equipe encontrou várias soluções, desde simples a complexas.
O que vemos é um sistema muito semelhante ao que é usado em ambulâncias, que é adaptar um filtro de ar ultravioleta que permite que o fluxo de ar circule dentro do táxi usando vários ventiladores dentro do filtro. E passa pelo filtro, onde é então limpo em questão de segundos e entra de novo no táxi para ser depois enviado para fora do táxi.
A equipa da doutora Pfeiffer-Kotzi também considera um sistema de alarme que alerta os passageiros para abrirem janelas e permitir a circulação de ar fresco. Estações de desinfecção que os passageiros possam usar para limpar as mãos antes de embarcarem e uma divisória entre o motorista e o passageiro. Esta última intervenção, diz o parceiro de negócios de Ramaphosa, Brett Fischer, é especialmente crucial. Ele diz que os esforços do governo para higienizar os táxis só funcionam até certo ponto.
Podemos falar disto infinitamente, a menos que entre no táxi um ambiente fechado e é como uma cápsula, com sejam 3 ou 10 pessoas, não importa. Se aquele motorista ficar doente, estatisticamente, aquele motorista vem 2 mil pessoas por mês, ele vai ficar doente.
As medidas, diz a equipa de Ramaphosa, podem diminuir o risco de infecção até 80%. Até agora a SDI equipou 5 mil táxis de transporte escolar e 1.000 táxis de passageiros, com um custo estimado de cerca de $340 mil, o que equivale a cerca de $60 por veículo, grande parte fornecida por doadores.
Tem sido uma grande jornada de descoberta para nós, não cientistas, reunir todas essas pessoas com uma coisa em mente. Precisamos fazer com que o nosso pessoal trabalhe em segurança e precisamos de salvar vidas.
A Pfeiffer-Kotzi diz que a sua equipa está também a estudar como dimensionar um modelo para ser usado em outros países africanos com sistemas de transporte semelhantes, que movem milhões de pessoas todos os dias.
Caminhando para o final desta segunda parte da nossa emissão vespertina e antes do resumo de notícias, vamos agora ficar com música e vamos ficar com a voz deste grande angolano, Waldemar Bastos, que nos deixou fisicamente ontem, mas tal como sempre se diz, e é verdade, a música fica conosco. Depois da música do Waldemar Bastos, já a caminhar para o final desta segunda página da nossa emissão vespertina, o resumo de notícias com Álvaro Lugero Andrade.
Nas notícias internacionais, começamos aqui nos Estados Unidos. O governo emitiu um comunicado a recomendar que americanos não façam viagens ao Brasil por conta do aumento de casos da Covid-19 e da criminalidade. O governo americano aconselha que os turistas evitem qualquer área dentro das fronteiras terrestres do Brasil, com Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Guiana, Suriname, Guiana Francesa e Paraguai, devido à criminalidade. Ainda de acordo com a nota, os viajantes no Brasil estão propensos a sofrerem crimes violentos como assassinato, roubo à mão armada e roubo de carro comuns em áreas urbanas dia e noite. Os assaltos são comuns, conclui a nota do governo americano. Na Rússia, o presidente Vladimir Putin anunciou hoje que o país é o primeiro do mundo a registrar uma vacina contra o novo coronavírus. Esta manhã, uma vacina contra o novo coronavírus foi registrada pela primeira vez no mundo, disse em reunião do Conselho de Ministros Vladimir Putin, sem dar muitos detalhes da mesma, que se chamará Sputnik V. É alusão à corrida espacial da Guerra Fria entre a União Soviética e os Estados Unidos. As agências internacionais informam que o presidente russo disse que uma das suas filhas já tomou a vacina, sem indicar qual delas. A Organização Mundial da Saúde, que tem o teste russo no nível 1, quando há 3 das vacinas no nível 3, antes o teste em massa, levanta dúvidas por desconhecer qualquer estudo técnico e diz que vai trabalhar com as autoridades da Rússia. O enviado especial da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, ao Mali, apelou para o fim das manifestações no país e para a continuidade do diálogo a poucas horas de um novo protesto. Toda a comunidade internacional sabe que existem dificuldades no Mali. Estamos a tentar ajudar o povo maliano a resolvê-las, disse o ex-presidente da Nigéria, Goodluck Jonathan, numa conferência de imprensa em Bamako. O representante da CDAO considerou que o país está a fazer progressos com a criação do Tribunal Constitucional e defendeu que a resolução dos problemas deve permanecer estritamente no quadro do diálogo. A oposição até agora não aceita a proposta da CDAO e pede a renúncia do presidente Ibrahim Keita.
E com este resumo de notícias chegamos ao final desta terceira página. Termina também a nossa emissão vespertina nesta terça-feira, 11 de agosto de 2020. Em nome de toda a equipa que tornou possível a emissão, um grande abraço do Lio Sahilo na produção e de Amancio Miguel ao microfone nestes últimos minutos. Um grande abraço, até amanhã. Continue com a Voz da América na internet, www.voaportugues.com. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.